Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Voltamos aqui nos estúdios da Rádio Cultura, a mais livre de todas e a mais simpática com as questões sociais. Vamos escutar um pouquinho. Nós estávamos falando das informações da ministra Marina da Silva. Vamos escutar as suas últimas falas a respeito do conflito que ocorreu no Congresso, né? A fonte. Por que que esse conflito existiu entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas? Marina Silva, para você.
Parecer do IBAMA, considerando a posição unânime de 10 técnicos que fizeram a análise do pedido de licença para fazer a perfuração de um poço exploratório, foi um parecer contrário e, a partir de agora, o que está estabelecido é o cumprimento da lei, de que todas as frentes de exploração de petróleo, de projetos de alta complexidade, passarão pela avaliação ambiental estratégica ou avaliação ambiental para a área sedimentar quando se trata de blocos de petróleo. Em relação às bacias de exploração, as regiões em que já há um processo consolidado, são procedimentos do passado. Mas desde 2012 que existe essa exigência de uma avaliação ambiental estratégica, e foi exatamente como o IBAMA constatou no seu parecer técnico.
A ministra Marina da Silva, ministra do Meio Ambiente, justifica a prevenção de exploração de petróleo e de minérios em terras indígenas, que ela diz que, se der licença para que esses fatos ocorram, nós vamos dar abertura para um grande prejuízo em floresta e mata atlântica, floresta amazônica. Uma abertura como essa dá licença para que outros crimes ambientais ocorram e para que realmente outras questões de soberania nacional fiquem ameaçadas. Isso é uma questão muito delicada, e aí está no Congresso esse impasse. Muito bem, gente. Vamos escutar um pouquinho do que é a música dos nossos povos indígenas e um pedacinho disso, só para você conhecer o que é a cultura indígena.
Que o índio tupi-guarani, ele é muito discriminado, né? Ele é esquecido, porque eles achavam que ainda não tinha cultura, nossa cultura. Mas nós temos, o tupi-guarani tem cultura também.
A gente sabe que a cultura brasileira é bem diversificada e é necessário que a gente aprenda um pouco para levar um pouco para o nosso povo, para que eles se preparem um pouco mais, né, para viver.
Nós somos todos tupi-guarani. E tudo, quase tudo família, parente, primo, sobrinho, irmão. Então não pode haver isso aqui. Vamos fazer uma coisa, vamos se unir.
O canto em si, para nós, eu acho que é agradecimento a Deus, né? Então, tanto que as nossas letras sagradas não falam nada. Ela simplesmente tem um som, né, que acho que sai da alma, né, em agradecimento a Deus, em apelo, em pensamento. Esse som acho que consegue alcançar os céus. E Deus, né, que é Nyanderu, Nyandedjara, consegue responder todos os nossos pedidos e agradecimentos.
Oreru japa a umarangatu, oreru japa a umarangatu, do porai yama, do jiratu yama, do porai yama, do jiratu yama, jinamoinere.
Eu sou a prova viva que a cultura permanece, e minhas filhas também. Então, assim, enquanto tiver um indígena, vai haver a cultura, vai haver festa, vai haver dança, canto, espiritualidade e, com certeza, a natureza, porque é o que a gente leva, assim, de mais sagrado, a preservação. Preservação ambiental, preservação cultural, que faz parte também. E é isso, acho que uma coisa liga a outra.
Eu nasci na aldeia do Bananal, o município de Tanhaé. Passou a ser município de Piruí porque ela se tornou uma cidade, né? Então ficou município.
Tem muitas coisas que eu sei que eu ainda não sei pôr no papel, porque isso não ficou para nós. Então a gente guarda tudo na memória. Tudo que me contaram quando eu era menina, eu tenho tudo guardado na memória.
Eu nasci na aldeia Bananal, né? Que é a aldeia mais antiga que tem do litoral sul. É a aldeia que tem 300 anos já de existência. Que foi a aldeia onde foi... É a aldeia mãe, né? Que saiu as outras aldeias, saiu tudo dali. As demais aldeias que tem Tupi, Guarani no litoral sul, é mais saíram de lá o povo, né?
O Tupi é um tronco linguístico. Mas existiam os Tupinambá, Tupiniquins, os Tapuias e mais outros que falavam o tronco linguístico Tupi. E o Guarani também.
Isso já é cultural, né? Tupi, a gente é descendente dos Tupinambás. Então, assim, muita gente confunde quando fala Tupi-Guarani. Tupi-Guarani é a língua que a gente fala, porque houve a mistura.
E o nosso povo aqui na Baixada mesmo, aqui em Peruíbe, Itanhaém, até Vale do Ribeira, são quase todos índios Tupi-Guarani.
A minha infância, para mim, eu guardo muitas lembranças. Mas eu consigo notar também, né, que houve... drásticas mudanças, porque eu tô com 30 anos, né, e aos meus 10 eu lembro de coisas que hoje praticamente deixaram de existir, principalmente a convivência, né, em harmonia com a natureza.
Que eu sou tupi-guarani porque meus pais, por parte de mãe, de pai, era tupi, que morava nessa região, fazia parte dos tupinambá. E os guarani, alguns vieram do Mato Grosso e outros vieram do Rio Grande do Sul, que eram guarani. Então, a minha família misturou tupi com guarani.
Meus pais indígenas, né? Minha mãe guaranimbuá e meu pai tupinambá. E aí se misturou e eu sou tupi-guarani.
Ariponã, orarumé. Ramon, orarum de Rubiá, de Tanguaté. Cônjandere, corupi. Buripuitu, Pititém, Curantupo. De Baé, Marangatu. É orevo. Ficou para lá. Nenderecó, orerecó, ia. Ambuete, coé, picué, ivere. Eningerecó, coé, ar. Aramão, coé, ar. Rupuraí, verã. Eu porpe, ruchocamani. Oremburaí. Ore, eu ia. Aramão. É me orevo. Fui paru. Fui com a mani. Orenhe é. Ore. É coia. Corpi. Aí o ambassa. Ai, veí.
Ai, veí.
Aqui a gente tem uma liderança, não é só eu. Na verdade, eu não mando nada. Eu só ouço a voz da comunidade. A gente debate o que é melhor, né? Eu não falo assim, não, eu quero que faça isso. Nem posso também, né? Porque como eu sou a voz da comunidade, eles que decidem. Então, a gente faz uma reunião, é tudo assim. A gente faz uma reunião, debate o assunto e vê o que é melhor. A maioria sempre vence. Se a maioria decidir que é bom, acontece. Se decidir que não é bom, não acontece.
O que nós estamos percebendo...
Vou contar um pouquinho para vocês como eu conheci os povos indígenas do Brasil. É uma historinha bem curtinha. O meu avô, italiano, pai de minha mãe, falava que os guaranis tinham vivido nas terras de Piraquara. Quando eu descobri um filme chamado Guarani, feito pelo Geraldo Pioli, eu estava longe de Curitiba, estava em outro estado, em outra situação, voltei correndo para acompanhar esse processo. E visitei a aldeia, na época chamava-se Aldeia Caruguá. Depois ela se tornou Ambiá. E o pajé Marcolino e sua esposa, o Areté, me recepcionaram de manhã. Eu fui muito cedo. Piraquara é um lugar que no inverno é muito frio, tem aquela neblina, você não enxerga muito bem, as estradas são difíceis de chegar. E foi pajé Marcolino que me ensinou muito sobre o que eu sei dos povos indígenas. O que eu aprendi muito, aprendi primeiro pelo pajé Marcolino. Vem pra cá, Márcio. Márcio Cocói acabou de chegar. E eu estou contando para os nossos ouvintes e para o internauta que acompanha a Rádio Cultura de Curitiba, como eu comecei o meu contato de ativista indigenista. Porque nesse período, isso era 99, até aqui, nós viajamos muito juntos. Nós fizemos várias atividades juntos com os povos Guarani e Caigangue, sabe? E a partir daí agora, Migue, me dá um apoio aqui, por favor. Tá ligado o microfone do Márcio? Deixa eu apresentar quem chegou agora, uma das lideranças mais importantes do país. Vamos falar assim, né, Márcio? Hoje você é uma das lideranças mais importantes do país. Cocóia Caigangue, seu pai, Ângelo Caigangue, deixou uma história e um legado lindíssimo. Nós temos pouco tempo que nossa programação já está acabando, ele acabou atrasando, mas eu quero que você fique à vontade, Cocói, para dizer que além de liderança, hoje você é um pajé, um curandeiro, um homem que trabalha com a cura do seu povo. Obrigada por ter vindo mesmo com atraso, querido. Eu sei quanto é difícil você sair da sua aldeia e vir até aqui, mas obrigado pelo seu respeito e pelo seu carinho por mim.
Primeiro, eu cumprimentar todos, né, que estão ouvindo, os ouvintes da rádio 930, né, e Rádio Cultura, e dizer que, né, agradecer aí a Jussara pelo espaço, né, isso é importante, a gente está aí hoje nesse momento, né, do nosso trabalho, tanto das palestras, da parte espiritual, dos projetos, né, nesse momento. Trazei também por conta de uma reunião que hoje eu estou, né, fazendo parte de uma entidade, né, chamada Unilivre, como articulador em projetos indígenas. Então a gente está fazendo hoje esse trabalho além do nosso trabalho espiritual, né, que é o mundo da pagelança, que todos perguntam, todos têm dúvidas, né, como que é, ou as pessoas às vezes também têm interesse em conhecer, né? A gente hoje estamos ali, né, no território, né, na Floresta do Metropolitano de Piraquara, e né, as pessoas que tiverem interesse em nos conhecer, né, Jussara tem nosso contato, né, também pode estar passando para vocês. O meu caminho vem de militância indígena, né? Eu venho aí desde os meus 16 anos fazendo esse trabalho junto ao movimento indígena de juventude. Lá iniciei na minha terra de origem, né, que é a terra indígena Mangueirinha, na região sudoeste do estado do Paraná, onde estão meus familiares, né, minha mãe, minha irmã, os demais famílias estão por lá. E aí eu acabei vindo para Curitiba, né, há 20 anos atrás, né, no movimento aí junto com meu irmão Cretã, né, para a gente poder fazer essa nova luta ou dar visibilidade aos povos indígenas que aqui estavam, né, que são vários povos, além de nós, né, que somos caigangues, os povos Guarani, né, também os povos Xetás, que hoje estão residindo em Curitiba. E claro que nesse encontro você acaba se deparando com outros povos indígenas. Então é isso, né, a gente está por aqui. Hoje, região de Curitiba, região metropolitana, a gente está nesse momento diferente, né, de 20 anos atrás, em que a gente tinha alguns enfrentamentos para poder ter o reconhecimento. Hoje, a gente ainda continua nisso, mas, por exemplo, a questão hoje que nós conseguimos, né, alguns espaços. Por exemplo, eu venho de um território em Piraquara, nós temos a aldeia Araçaí, né, que a Jussara já estava falando, do pajé Marcolino e da Florinda, né, a Dirá, falecida, minha madrinha também, e onde eu iniciei a caminhada através, por exemplo, da utilização do cachimbo, que é o petanguá, né? E também hoje temos um território em Campo Largo, chama Cogunhomó, onde está os caigangues. Temos o Cacané-Porã, né, que é a aldeia, digamos, em termos urbana, que está lá, né, em Campo de Santana, próximo à Fazenda Rio Grande. E foi tudo isso que a gente começou a fazer essas lutas em Curitiba para essa visibilidade, né? Temos a aldeia Tupã e Porã também, né, lá em Morretes. E também temos divisa com São José dos Pinhais. E também temos hoje a Casa de Passagem de Cultura de Curitiba. Então esse é o nosso momento, né, dos povos indígenas aqui nessa capital, né, que é uma capital onde as pessoas têm muito isso. Mas eu vejo um indígena no semáforo vendendo artesanato, coitado deles. Não é a questão. A questão é que nós sempre estivemos aqui, porque os meus avós, eles vinham a Curitiba. Enquanto os homens iam para as reuniões com os governos, as famílias ficavam ali, na Praça Tiradentes, alojadas com suas filhas, fazendo seu artesanato para poder estar buscando alimento para poder manter as lideranças aqui na capital. Então isso é uma caminhada de mais de 200 anos e por isso que nós permanecemos aqui. Claro que uma das grandes lutas, Curitiba tem vários memoriais de ucranianos, de poloneses, de japoneses, e infelizmente até os dias de hoje a gente não tem esse reconhecimento como memorial dos povos indígenas. Mas eu imagino que logo logo, com todo esse movimento e esse momento indígena aqui na capital e a região metropolitana, a gente possa estar buscando isso.
Cocói, obrigada por estar aqui. Nós temos muitas pautas, eu desejo que você volte muitas vezes a esse programa e que a gente possa esclarecer, porque são muitas questões. Nós sabemos que aquele espaço geográfico do Barigui já foi um lugar de uma grande opã com milhares e milhões de indígenas, de povos originários. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar na sequência. Sabemos que precisamos de um memorial dos povos originários na cidade. Mas hoje, a pauta que está no Congresso agride diretamente ao meio ambiente e aos povos indígenas. Era sobre isso que a gente falava, sobre a ministra do meio ambiente, Marina Silva, e sobre a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Você vê possibilidade de revertermos esse quadro político nesse momento?
Hoje a gente está numa questão assim, em que, por exemplo, a questão do PL 490, a questão da repercussão do marco temporal, né? Infelizmente passou o PL 490 e vai para uma votação semana que vem no Congresso Nacional. E também a questão do marco temporal, né? Agora dia 7 de junho. Eu vejo assim, Jussara. Não há luta sem luta. E nós, povos indígenas, nós, independente de governo A, B ou C, esquerda, direita, centro, nós, 523 anos, a gente sempre está resistindo. Aqui na região sul, pelo menos, nós, povos caigangue, contato de 350 anos, a gente sempre tem que fazer isso. Eu imagino que a reversão vem através das pessoas mobilizarem. Não somente os povos indígenas, mas a sociedade. Indiferente se pensa de forma ambiental ou não, mas você que está nos ouvindo nesse momento, pense assim. Os povos indígenas, hoje eles detêm uma grande parte da floresta, né? Hoje a gente está em 13% do território nacional. O agronegócio detém 30% do território brasileiro. A nossa diferença entre os povos indígenas ter 13% do território nacional e o agronegócio é que nós utilizamos nossa terra de forma coletiva. Nós temos a nossa proteção das florestas, a proteção da biodiversidade, a proteção das águas. Nós temos isso. para vocês que hoje vivem numa capital como Curitiba. Então, a gente trabalha dessa forma. E o agronegócio são famílias. Então, famílias hoje detêm 30% do território nacional desmatado. Então, pense você hoje que está na sua casa, que reflita sobre isso. A importância dos povos indígenas, a importância dessa conjuntura política de um Ministério dos Povos Indígenas, de ter uma indígena, a primeira indígena presidente da FUNAI, de ter um indígena também como secretário especial de saúde indígena. E não só isso, pense também como Marina Silva, que veio da região do Acre, eu inclusive estive na região do Acre e conheci muitas pessoas, então é assim, a gente precisa pensar nisso, você precisa pensar no futuro do seu filho e das próximas gerações, porque a gente não pode pensar somente no hoje. Se eu pensar em mim agora, é eu, mas eu tenho que pensar nos meus filhos e nos meus netos. E como que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar defendendo uma bandeira de luta pela água, eu vou pensar numa bandeira de luta pelo ar, porque a gente precisa de ar puro e porque a gente precisa de tudo isso que são nossas florestas. Então, para poder fazer a defesa dessas duas pessoas, desses dois ataques que hoje tanto o Ministério dos Povos Indígenas quanto o Ministério do Meio Ambiente estão sofrendo, é em cima disso. A gente precisa, enquanto sociedade, rever nossos conceitos, pisar o pé no chão, tirar o pé da botina, tirar o chinelo do pé e pisar na terra e, se possível, conhecer nossos territórios indígenas que eu citei, que estão tão perto, para vocês realmente entender e compreender do que eu estou falando.
Cocó, é um privilégio a gente poder ter um microfone, uma emissora que nos permite falar a verdade. É um privilégio a gente poder ter essa oportunidade de falar com a população de Curitiba, da região metropolitana, do Paraná. Hoje nós estamos em mídias sociais, em qualquer lugar do planeta, que alguém acione nosso link, compartilhe dessa luta. A proteção é pelo planeta Terra, não é por mim, não é por Cocói, é pelas próximas gerações. Eu gostaria que você falasse mais sobre a cura.
A cura é da humanidade, a cura é da floresta. E nós, seres humanos, nós precisamos de muita cura nesse momento. Nós passamos uma pandemia. E que eu digo, eu tenho uma linha de pensamento do que é a pandemia. Não sei se vocês lembram, anos anteriores, teve muitas queimas no Brasil, no mundo, teve desastres ambientais. Muitos animais sofreram, morreram sufocados, perderam suas vidas. E logo depois disso veio a pandemia, com a mesma forma. Infelizmente, se perdemos entes queridos, perdemos. Mas reflitam o que aconteceu. A mãe natureza, ela cobra. As pessoas dizem, não, a mãe natureza não cobra. Cobra, da forma dela. E a gente tem que começar a pensar nisso. Eu estou num momento de estudo da medicina da floresta, com os parentes do Acre, e também com um mestre chamado Álvaro Tucano, que é uma das linhas que eu trago da minha geração, do meu avô, que era um grande pajé, um grande cuião do meu povo, e dos meus tios, da minha mãe, que também trabalham com medicinas. Eu aderi à medicina da floresta, hoje eu utilizo o rapé, utilizo a ayahuasca, utilizo o cachimbo, que chamamos de petenguá, né? Que são medicinas que está direcionando para mim um caminho e uma caminhada para essas pessoas que realmente precisam acessar e que precisam de muita cura, porque nesse momento a gente precisa disso. Nós estamos trabalhando um movimento chamado Movimento da Espiritualidade e Ancestralidade, porque o nosso corpo físico, às vezes você sente qualquer coisa, mas você não sabe se é somente o lado físico ou é teu lado espiritual que está precisando de um tratamento, de uma medicina naquele momento. Então, nós precisamos saber disso, nós precisamos entender, porque hoje se trata muito com a medicina química, a medicina de consultas médicas, né? Mas a gente também precisa ter essa outra linha, né? Que é a linha da espiritualidade, da espiritualidade indígena, né? Dos benzedores. Então, o meu trabalho diante disso é para que eu possa fazer o estudo dessas medicinas e poder estar levando para o meu povo, principalmente para os jovens, porque hoje a gente também passa por dificuldades nas terras maiores, que são nossas terras tradicionais, seja no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde habitam os povos caigangues. E a gente precisa levar essa cura para esses povos, precisamos incentivar os velhos a estarem fazendo as curas de novo, que são nossos cuiãs. Precisamos estar fazendo tudo isso. Então é um resgate, sim, da medicina, das outras medicinas. Eu estou utilizando outras medicinas para poder acessar esses grandes espíritos sagrados que a gente fala nos nossos povos, o nosso Topé, que é o nosso grande espírito Topekba, que é Deus. Então, para a gente poder acessar isso, para mim poder levar isso para os meus jovens, para poder também trabalhar com eles lá na comunidade, para que eles possam se sentir bem e tenham uma boa vivência dentro do seu território.
Cocói, eu trouxe uma música da aldeia do Pajé Marcolino. Nessa hora, final de tarde, Pajé Marcolino está preparando a cura do seu povo. Você sabe também que ele está usando seu petaguã, suas rezas, para limpar vários pontos de cura. Você tem trabalhado junto com o Pajé Marcolino, tem aprendido com ele algumas questões. Como você pensa a respeito da cura do Marcolino, da cura Guarani? Ela entra no teu circuito, você utiliza ela também?
A primeira vez que eu consagrei petanguá, o cachimbo, foi na casa de reza do Marcolino, né? Eu respeito muito ele, né, o pajé. E hoje a gente está trabalhando assim, não somente com ele, mas hoje eu estou trabalhando com um chamoi chamado Tupã, onde ele também está consagrando as mesmas medicinas que eu. E assim, o petanguá, ele tem uma forma, né, de trabalho, que a gente também respeita, né, que é através da fumaça, através do pichu, que fala, quando você sopra fumaça nas pessoas. E é uma das formas de cura, né, a forma que ele trabalha hoje. E a gente vai alinhando junto com as outras medicinas, complementando esse trabalho. Então, com certeza, né, é de extrema importância.
Cocói, nós temos 4 minutos e esses 4 minutos da Rádio Cultura são seus, para você utilizar da forma devida, conscientizando a população do respeito e do carinho que os povos indígenas do Brasil têm por todas as outras etnias, informando quantas etnias existem no Brasil e deixando a sua mensagem de amor e de cura.
Vou cumprimentar a todos então, né, na forma Kaingang, que é Yomahã, forma Guarani Akporã, Rauch, que é do Acre, Barivari, Xavá, Ayun, que é do povo tucano, para vocês verem as formas de diferença que tem na linguagem de agradecimento de diversos povos indígenas do Brasil. Que a gente diz que são mais de 200, tem cálculos, mas a gente sabe que é muito mais. E muitas línguas também, né? Mais de 300 e poucas línguas. Então, há esse contexto hoje de povos indígenas no Brasil. E dizer a vocês, né, que estão ouvindo, que assim, a gente não pode pensar somente no amanhã ou no passado. A gente tem que pensar no hoje também, né? Mas, quando você pensar no amanhã, pense que você tem teus filhos, que você vai ter teus netos e que você vai ter uma outra geração sua. E que, enquanto nós, povos indígenas, estamos aqui, vocês estão aí na sua casa, na sua residência. Mas reflitam sobre o que eu falei, sobre a questão das águas, sobre a questão das florestas, sobre a questão do ar. Para que nós não possamos sofrer futuramente, para que esses desastres causados, né, a gente possa ter no mínimo conhecimento do que está acontecendo, né? Essas mudanças que estão havendo, né? Mudanças de clima, por exemplo, eu venho da região sudoeste, que é a região, e o estado do Paraná, a região sul, Araucária é a árvore sagrada do meu povo, que ela produz o pinhão, e o pinhão é do povo Kaingang. E hoje a gente está tendo diminuição nisso. Por quê? Por conta da própria mudança climática. Não está tendo frio, ela depende muito de frio, depende de geada. Mas é tudo isso por conta do hoje dos empreendimentos que estão próximos, né? Grandes hidrelétricas, de outras coisas, do agrotóxico também, do veneno que hoje está muito próximo das terras indígenas. Então a gente precisa desse alinhamento. Enquanto povo indígena, eu digo a vocês, a gente precisa ter discernimento das nossas coisas para a gente poder seguir na nossa caminhada, né, enquanto sociedade curitibana, enquanto sociedade paranaense, enquanto sociedade brasileira, porque o mundo ele é grande, o mundo ele é muito grande, mas nós somos um detalhe nisso. E assim, pensamos a seguinte frase: quando houver uma abelha, né, no mundo, a gente ainda está protegido porque ela faz a polinização. Então a gente precisa pensar dessa forma, né? Enquanto houver uma araucária, também nós estaremos protegidos, né? Então enquanto houver a floresta, toda a biodiversidade, nós estaremos protegidos. A partir do momento que isso se terminar, a gente vai se terminar, a gente não vai ter mais alimento, porque a floresta não vai mais produzir o que precisa para que se tenha alimento. Então a gente pensa nisso, e nós temos que pensar nisso, não somente como povo indígena, mas também como sociedade.
Obrigada, Cocói, pela sua presença. Obrigada a todos vocês que estão nos escutando nas suas casas, no seu carro, no seu escritório. Compartilhe nossa programação, envie suas perguntas, e até a próxima sexta-feira às 16 horas. É? Muito obrigada. Um bom final de semana para todos. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.